Olá, olá a todos! Começando mais uma edição do Seedcast. Aqui quem fala é o Espinho e eu sou careta. Drogas.
Bah. Aqui quem fala é o Kevin e também sou careta, mas sei lá, cara, não sei o que eu vim falar hoje.
O cara nunca sabe o que ele vem falar.
O cara tá perdidinho.
Mas ok, aqui quem fala é o Doc. Hoje a gente vai falar sobre Legalize.
Eu aprovo. Bom,
eu sou o nosso amigo Bob e Legalize.
O Bob é nosso convidado especial hoje. Ele vai trazer aqui o outro lado do Legalize pra gente.
Esse aí. É, legaliza, não legaliza, como é que faz? Tá valendo, não tá valendo, é legal, não é? É isso tudo que a gente vai discutir no podcast de hoje. Mas primeiro, parece que a gente teve feedback, né, dos últimos dois seeds. Procede, ô Caveman?
Então, cara, eu ia deixar isso pro DVD falar, mas já que ele não apareceu, nós comentaremos aqui. Uhum. Nossos dois últimos seedcasts de Batalha Espiritual, o nosso amigo Rod deixou um comentário aqui falando bem da gente, falando que a gente não é maçante. É, cara, você precisa ver como a gente é massa, cara, mas a gente não é maçante. E tem mais uma galerinha aqui também que deu a sua opinião no política e religião. Tipo, a gente tem o Gaeta aqui, o Thiago Gaeta. O cara deu a opinião dele e tal. Da hora, a gente. Como a gente é bem democrático, a gente não vai questionar a opinião de ninguém assim. Só que a gente só quer dar um toque a respeito da música que a gente pôs do MXPX. Que a música, na verdade, tipo, é de uns 10 anos atrás, né? E o MXPX, naquela época, os caras eram ponta firme, né, velho? Os caras, eles eram... abraçavam a causa evangélica e tudo mais. Aí, de repente, os caras começaram a fazer sucesso, o sucesso subiu na cabeça. E agora eles seguem o caminho que eles escolheram. Mas eu acho que é válido ainda usar a música dos caras, porque a música dos caras não deixou de ser o que era, só porque os caras deixaram de ser o que era.
Apesar do rumo que tomaram, né? Importante reter o que é bom, né?
Tem outros exemplos de outras bandas que seguiram outros caminhos, mas tipo, o trabalho que Deus abençoou e deu capacidade pro cara fazer, aquilo que Deus abençoou não é amaldiçoado, né? Então, pelo menos é isso, é a nossa visão. E também tem uma outra galerinha aqui, a Ju deixou um recado aqui, Ju Pisato, né? Falando o tal do René Terranova, do René Twitter. Terranova. Eu não faço a menor ideia de quem seja, cara. Aí nós temos também a Natália, que deixou uma opinião dela aqui também sobre essa questão de a gente falar de religião ou não, e política, essas coisas. Então, galera, valeu, um abração pra vocês, a gente curtiu muito esse feedback de vocês e a gente pede pra vocês continuar retornando aí com a gente, manda lá no site, entra lá, dê um recadinho lá, porque a gente faz isso aí pra galera comentar mesmo, cara, pra galera discutir, pensar, e cada assunto que a gente traz aqui, o objetivo é exatamente trazer a discussão e não simplesmente engolir o que qualquer um esteja fazendo, né, ou falando.
Aproveitando aí também, Caveman, já lembrando que pro próximo Seedcast, não esse das drogas, o próximo, a gente vai ter premiações, o tema ainda é surpresa, mas a gente vai ter premiações e sorteios pra galera que comentar, então a gente quer ver todo mundo comentando aí.
Opa, eu também, ô Doc?
Não, você não, seu papalhão.
Seu fanfarrão.
Pra mim não tá valendo, ué, ô louco. Então, beleza. Já entrando aqui no tema, né? Como todo mundo deve ter percebido, Legalize, né? Drogas. Pra começar, né? Qual que é o conceito de droga? Não é o mesmo que vende na drogaria, né? É outra coisa. O que que é? Não é, por exemplo, Neosaldina, que é pra dor de cabeça, ou então Cataflã, que é pra garganta, eu acho, ou Atroveran. Então, droga, né? Toda e qualquer substância, seja natural, seja sintética, que assim que é introduzida no organismo, modifica as funções, né? Tipo, por exemplo, temos a cafeína, a nicotina, que está presente no tabaco, o ópio na papoula e também o THC, que é da maconha. Sabe o que é THC? Vou falar pra você. Falei.
Tetrahidrocannabinol.
Que é isso?
É alguma fórmula coisa química. Desse tipo. THC. É princípio ativo.
Nossa, parece perigoso, cara. Olha, é tetra, então são quatro. Tem quatro hidrogênios, mas eu não sei o que é esse resto aqui, não. Faz tempo que eu estudo química. Mas, enfim, são fabricadas em laboratório, né? Na maioria, mas assim, vinda de um produto natural. No caso, a maconha seria da cannabis, é isso?
Isso.
É isso aí.
Cannabis sativa.
Tá. Outros exemplos seriam a heroína, a cocaína, o crack, que eu acho que são os mais populares aqui nessas praias brasileiras.
E não podemos esquecer do álcool também, né, meu velho?
Ah, sim, o álcool, a nicotina, que eu já citei também, que no caso são as drogas que já são legalizadas, né? Contra as quais não tem exatamente alguma regra, alguma...
Aquelas que o uso e o comércio são permitidos legalmente, né?
Por exemplo,
o fumo, o álcool, os medicamentos em geral, né? Que tornam elas lícitas.
É. E esse tipo de droga aqui que a gente está discutindo é que envolve principalmente analgésicos, estimulantes, alucinógenos, tranquilizantes e...
Psicotrópicos
também. São aquelas drogas que têm tropismo e que afetam o sistema nervoso central, né? Modifica as atividades psíquicas e o comportamento.
Sim.
E essas drogas aí, como é que elas podem ser absorvidas? Por injeção, inalação, via oral... Injeção intravenosa, né? Que ele é direto na veia.
Meu vizinho jogou uma semente no seu quintal. De repente brotou um tremendo matagal. Meu vizinho jogou.
Bom, o máximo de contato que eu tive foi o quê? Na sétima, tava na série, andar com uma galera que fumava. E era cigarro normal, não era maconha. Eu não cheguei a fumar. Experimentei até, mas não sei tragar, então fica lá no passivo, né? Que dizem que é até pior, não, nem imagino como, mas 2 anos de passivo, cara. Foi o máximo que eu cheguei.
Passivo, mano.
Mas passivo.
Então, cara, esse lance de drogas assim, tipo. Eu acho que o máximo que eu já usei foi álcool e cigarro, né?
Uhum.
E eu fiquei alguns meses fumando e graças a Deus não, sei lá se eu cheguei a ter dependência química, mas acredito que não. Eu cheguei mais a ter a dependência psicológica, aquele negócio de você precisar ter com alguma coisa na mão e tal. E você se sentir melhor, se sentir, sei lá, eu precisava da ferramenta, da muleta ali. E também o álcool foi algumas vezes que em festa assim e tal, alguns anos atrás. E a gente sabe, né, cara, você tá na festa, você não tá nem aí com muita coisa, então você encharca o caneco e manda ver.
Ficou trêbado então.
Opa, saí trançando as pernas, cara. Mas, sei lá, isso aí foi algo que aconteceu e... Hoje em dia não aconteceria mais, né?
Será?
Ah, eu não gostaria mais de fazer um negócio desse, entendeu, cara? Eu acho que não é nem... O pessoal fala, não, mas é porque você agora é crente, você tem... Você é careta, não sei o quê. Cara, eu até careta eu devo ser pra caramba, velho. Mas, tipo, não rola mais aquele lance de... Meu, tipo... Você fica bêbado, cara, você fica fora de si, você faz coisa que você não faria, entendeu? E você começa a ter mais vergonha na cara quando você vai ficando velho, né, cara? Então você começa, pô, tem certas coisas que não rola, né, cara? Aí você vai ganhando uma maturidade e tal, uma cabeça e, sei lá, eu sou careta, velho. Eu não curto sair de mim, entendeu?
É, eu já tive muita oportunidade de muita coisa. Tabaco, nicotina, nunca me interessei. Nunca tive nem vontade, sempre achei nojento. Álcool, todo mundo acaba experimentando, tomando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas também nunca fez muito a minha cabeça. Não consigo gostar, sentir um gosto bacana nessas coisas. Então, acabei nunca, principalmente naquela fase de experimentar, naquela fase de tomar com a galerinha e tudo mais, acabei não entrando muito nessa. E de drogas, o que eu já tive contato, muito contato, foi a maconha. Principalmente na época de faculdade, tinha muito amigo que fumava e tudo mais. Mas eu já estava numa fase da vida que eu já sabia o que eu queria e o que eu não queria. Então, nunca tive vontade e nunca experimentei. Mas não foi por falta de oportunidade. Outras drogas mais pesadas, não lembro de ter tido contato ou oportunidade de alguém chegar e oferecer e eu ter que recusar, mas certamente recusaria também.
E hoje nós temos um convidado muito querido, né? Camarada Bob. E eu imagino que ele tenha muitas experiências interessantes nesse campo e para compartilhar convosco. Procede, Bob?
Procede. Algumas coisas bem interessantes aí, algumas coisas... Não das que a gente se orgulha, outras das que a gente se arrepende, né? Afinal, todo mundo acaba errando nessa vida, né?
Ah, com certeza.
É, e muita gente tem que quebrar a cara pra aprender, né? Tem só ouvir pai, a mãe, os amigos, os irmãos, os primos, a família, assim, não adianta.
Caraca, velho, mas você tava ouvindo quantos negros?
Ah, a gente, hein? Mas porque pra falar, todo mundo fala, né? Bem ninguém fala, mas mal, todo mundo... Mas assim, eu já experimentei maconha, sou usuário de maconha desde meus 14 anos de idade, desde que eu experimentei pela primeira vez. Já experimentei alguns outros tipos de drogas, já, como o famoso doce, né, que é o LSD, que é o etilaminado ácido lisérgico. Eu cheguei a experimentar também o êxtase, né, que é conhecido como bala, que é uma coisa bem complicada, uma coisa que eu experimentei algumas vezes e parei. Devido à saúde mesmo, que eu via que o negócio não era legal, que a depre que batia nos outros dias após o uso da droga não era uma coisa que você ficasse muito agradável, claro, tudo tem sua reação, mas toda droga química, ela tem um pesar maior, né, uma consequência maior assim pro organismo.
Legal, eu tô curioso sobre essas que você mencionou, seria o LSD e êxtase, certo?
Sim, sim.
Essas aí você conheceu em festa, em balada, rave?
É, o muito problema das festas hoje em dia é o uso deliberado, né? É uma fiscalização fraca, né, na portaria das festas, todo mundo entra com o que quiser... E ali, todo mundo tá livre pra usar a céu aberto, então não tem, é lógico, tem sempre os policiais e tal, mas é, eles pegam 10 e 900 consomem, entendeu? Realmente, esse assunto de drogas é complicado, eu nunca fui muito de discutir esse assunto, porque eu sempre fui da opinião que eu não discuto assunto de drogas com quem nunca já usou, nunca tenha experimentado, entendeu? Mas eu aceitei o convite do Doc aí, porque por se tratar de um projeto religioso, evangélico, e eu sempre tive essa vontade, assim, de poder dividir com o pessoal, assim, que é evangélico, que é mais religioso, é mais careta, assim, vamos dizer, né? Esse lado dessa curiosidade, porque tem muita gente que acaba tendo essa, tá dentro da igreja, tá no caminho e acaba tendo a curiosidade, como eu já vi acontecer, e vai buscar essa curiosidade de uma forma errada, entendeu? E aí acaba entrando num caminho que às vezes não é legal, não tem a cabeça pra experimentar, ou pra alguém que possa falar, olha, eu já experimentei e eu acho que você não tá perdendo nada, entendeu?
Não, e outra, né, cara? Tipo, às vezes você pega, que nem, sei lá, você pega pastor, líder de jovem, não sei o quê, e o cara fica falando, pô, vocês não estão perdendo nada, vocês não estão perdendo nada. E os caras ficam olhando pro cara falando, ah, você nem sabe o que, que é, como é que você pode estar falando se tá perdendo ou não, né? E no caso aí do Bob, pô, o Bob é um cara que tá falando a própria experiência, né?
Basicamente o que o Bob falou agora há pouco é que muita gente fala, ah, eu preciso colocar a mão no fogo pra saber que queima. E o que o Bob tá falando é, galera, queima. Vocês não precisam botar a mão no fogo porque queima.
Sim, sim, sim. Queima. E queima, e se você não tiver o controle sobre o fogo, queima seu corpo inteiro. O que realmente, assim, eu queria deixar bem claro, assim, pra todas as pessoas que vão ser nossos ouvintes desse podcast, é que eu não sou a favor das drogas químicas, tá? Eu sou totalmente contra as drogas químicas e eu estou aqui porque eu defendo a legalização da maconha, entendeu? É realmente isso. Independente da pessoa gostar ou não de usar ou já ter usado, eu sou a favor, independente de eu usar ou parar de usar, eu sou a favor dessa legalização porque eu acho que o Brasil caminha para isso. Claro, eu não sou a favor dessa legalização imediata, porque como um todo, o Brasil, para mim, na minha opinião, é um país muito mal educado. Eu acho que devido à sua história, à sua diversidade, entendeu?
O Bob falou aí que a respeito de maconha e drogas químicas e tudo mais, acho que seria bacana a gente falar um pouco sobre drogas legais e drogas ilegais, né, Espinho?
É verdade. Eu queria saber também, assim, principalmente, como que se diferencia a droga química da droga natural, né? Porque mesmo a química, ela tem uma origem em fontes naturais, não é?
Bom, pelo meu conhecimento, assim, droga natural seria, por exemplo, você pegar o ópio e você fumar ele. Você não está utilizando o ópio de uma maneira química. Você vai estar trabalhando ele em laboratório e vai estar injetando na veia. Ou vai estar tomando, eu não sei, eu não conheço muito ópio para poder falar as formas que ele é utilizado, né? Por exemplo, é porque tem algumas coisas que não... Tem algumas drogas que são somente modificadas mesmo. Eu considero drogas químicas aquelas que passam pelo laboratório e o homem modifica. Ou o homem fabrica, no exemplo, um êxtase, são fórmulas químicas feitas em forma de um comprimido, um papel com uma pincelada de um líquido que é o LSD, entendeu? Que é de papel doce. A cocaína que vem da... É, a pasta vem a química, eles misturam e tal. Não é a mesma coisa que a maconha. Se for ver hoje, a única droga que eu considero que é droga porque não é lícita, que acho que porque mexe com o sistema nervoso das pessoas, né? Causa um efeito nas pessoas, que seja natural, pra mim, na minha opinião, é só a maconha. Porque o resto, tudo, o álcool você passa pela química, que é a fermentação, e o homem modifica e põe não sei o quê. O cigarro, mais ainda, tem mais de 4 mil tipos de substância química, entendeu? Que há uma polêmica grande sobre o conceito de drogas lícitas ou legais e lícitas ou ilegais. Visto que em ambas as partes, ambas as substâncias capazes de induzir a dependência, ou seja, todas elas são capazes de induzir a dependência. As drogas lícitas, aceitas socialmente e culturalmente, sempre ficam em primeiro nas pesquisas referentes ao consumo. Tanto entre os jovens quanto os adultos, certo? Tem levantamentos feitos em hospitais psiquiátricos que detectaram que 94,8% dos pacientes eram dependentes do álcool e 5,2% apenas das outras demais drogas, entre elas a maconha e a cocaína. Uma preocupação grande que se tem, né, da sociedade em relação às drogas ilícitas revela ser um grande equívoco, assim, na minha opinião. Em vez que o consumo de drogas lícitas, álcool, tabaco e os medicamentos, superam de longe o consumo das drogas ilícitas. Ou seja, é o que eu costumo falar para alguns amigos. Muita gente fala mal de quem fuma um baseado, mas cai se matando de cabeça no tarja preta. Entendeu? Então, para mim, tem uma hipocrisia muito grande nessa questão de drogas lícitas e drogas ilícitas. Se o álcool e o tabaco é comprovado cientificamente que é mais prejudicial, bem mais prejudicial do que a maconha, por que a maconha não é legalizada?
É, por que que vocês acham que existem drogas legais e drogas ilegais? Porque, como o nosso convidado Bob falou, o álcool é muito prejudicial, a nicotina é muito prejudicial, remédios como os tarja preta, onde a gente tem principalmente analgésicos muito fortes. Ou...
até mesmo remédios para emagrecer, né?
Exatamente. Tudo isso aí é lícito. Boa, né? E por que vocês acham que tem o lícito e o ilícito? O que vocês acham que, cara, corre aí?
Eu acho que é por causa do tipo de efeito que causa, né? Porque que nem, apesar de vocês acharem que remédio para emagrecer é só para mulher, eu também já usei. E o que ele faz? Ele tira a sua fome e vai queimando as suas calorias, assim, de forma, assim, rápida mesmo. É absurdo, cara. Sim, é absurdo. Só que o que acontecia? Eu ficava muito mais estressado, mais explosivo, mais propenso a cair numa discussão, ou então numa depressão, entendeu? Tipo, teve uma vez que eu caí no choro, assim, sem motivo nenhum, entendeu? Simplesmente por estar no efeito daquele remédio de tarja preta. Eu sei que a nicotina, ela causa dependência, que ela vai, pouco a pouco, causando todos aqueles males no corpo, nos pulmões, né? Pode provocar impotência, pode provocar câncer. Toda aquela propaganda que tá atrás do lado da caixinha, né? E o álcool, né, vai pouco a pouco tirando você de si mesmo, na verdade mostrando quem você é mesmo de verdade por dentro, né? Vai deixando você mais propenso a se soltar. Claro que tem todos esses efeitos, né, do consumo. Agora, bom, eu nunca experimentei droga ou maconha, né? Então não posso falar dos efeitos, só que se ela não foi legalizada, será que não é porque considero que os efeitos do consumo são ainda mais prejudiciais?
Olha, eu vejo uma coisa aí bem que a gente tem que frisar bastante, cara. Por exemplo, você falou da questão do remédio de tarja preta que faz mal e tudo mais. Teoricamente, no teu caso, por exemplo, esse remédio foi recomendado por um médico, né? Então você tem alguém com instrução que vai te dizer, olha, você vai tomar esse remédio.
Ah, mas eu nunca vi nenhum médico receitando cachaça e nem cigarro.
Sim, sim, eu tô colocando exatamente em ponto a questão da medicação, que foi o que o Espinho falou, entendeu? Tipo, é um remédio tarja preta? Tá, é um remédio tarja preta. Teoricamente, remédio tarja preta é um remédio controlado, você só vai ter acesso a esse remédio se for a recomendação de um médico. Claro, hoje você tem, qualquer um imprime um bendito num papel, bota um carimbo falso lá e consegue o bendito do remédio tarja preta, ou então a própria farmácia fornece e não tem controle nenhum. Mas aí já é um caso de fiscalização, um caso de, quer dizer, foge a regra. Tá estipulada, só que tem gente burlando a regra, entendeu? Agora, questão, por exemplo, a cachaça, a marvada, né? A marvada pinga ou cigarro são drogas que, teoricamente, a ideia de dele ser controlado seria controlado através de taxação. Só que o pessoal não tá nem aí pra taxa, tá pagando, tá bebendo, tá consumindo e dane-se, né? Acho que o cigarro é um do cigarro e a bebida são um dos produtos mais taxados de imposto que a gente tem no nosso país.
Sim, e
isso virou um negócio muito lucrativo pro governo, né, cara?
Exatamente. Eu acho que essa questão de drogas legais, elas têm a ver com muitos interesses, né? A gente aqui não tá querendo buscar nenhuma teoria da conspiração, a gente não está aqui para isso, mas o cigarro, a nicotina, há cento e tantos anos atrás era ilegal. O álcool, aqui no Brasil, não que eu saiba, mas, por exemplo, nos Estados Unidos, há 50, 60 anos atrás, teve aquele período de lei seca, onde ele era considerado ilegal, que foi até o período em que a máfia cresceu e tudo mais. Aí o cigarro acabou se tornando popular, acabou se tornando um bom negócio, a bebida um bom negócio, E o que acontece? Realmente o cigarro e a bebida têm a maior carga tributária, porque o governo fala, olha, bom, vou tributar bastante, porque aí esse dinheiro vai ser revertido para o tratamento dessas pessoas, vai ser revertido para cuidar dessas pessoas caso elas precisem. A gente sabe que na prática isso acaba não acontecendo, mas isso é outro assunto, não vem ao caso. Mas, de qualquer forma, as coisas são movidas por interesses da época, interesses culturais, e sem dúvida nenhuma, uma das forças que barra a maconha é o sentimento religioso. Hoje ainda, pensando em Brasil, seria uma medida muito impopular legalizar a maconha. Isso chocaria muito a comunidade católica, chocaria muito a comunidade evangélica, e político nenhum, legislador nenhum está interessado em uma medida muito tão impopular assim. Então acredito que hoje esse seja o maior dos entraves. O assunto está em pauta aí porque há 2 semanas atrás a gente teve aí a votação lá nos Estados Unidos, na Califórnia, a respeito de um plebiscito, né, popular, para votar se liberava, legalizava a maconha ou não. E lá, justamente, a maconha já é utilizada para fim medicinal, para o combate de dores do câncer e combate de alguns outros tipos de doenças degenerativas, justamente com receita médica, no mesmo exemplo aí que o Caveman deu dos medicamentos aí. Com receita médica, com uma dosagem máxima de 28 gramas, por um período específico lá. Lá isso faz muitos anos, faz mais de 10 anos que é assim, e agora eles votaram a respeito de legalizar de vez o uso da maconha, e a galera votou que não. Eu acredito.
E olha que é um dos estados mais liberais que tem nos Estados Unidos.
Exatamente, Califórnia é um dos estados mais liberais, mas eu acho que justamente isso esbarra muito num sentimento religioso e cultural. Eu acredito que nesse ponto a cultura, a tradição religiosa acaba sendo muito importante nesse ponto. Agora, eu acho que tem um monte de drogas legais que fazem que causam muitos males, como a nicotina e como o álcool, sem me alongar muito, e que deveriam também ser ilegais no meu ponto de vista, que é porque elas são legais, a gente não pode legalizar outras. Eu acho que é o contrário, a gente deveria pensar em tornar ilegais. É claro que isso hoje é impossível, porque a gente tem tanta gente consumindo e tanta gente dependente, que se você de uma hora para outra torna isso ilegal, você vai colocar um monte de gente na cadeia, porque elas não vão ter como sair disso. É um processo.
E outra, né? Você vai criar outro Capone aqui no Brasil, né, velho?
Exatamente.
Vai começar a vender álcool por outros meios.
É algo que não tem como voltar atrás. Agora, pelo fato, não é o fato de ser legal que torna correto. É como já dizia Paulo, né? Muita coisa me é lícita, mas não me convém. Não é porque tá na lei que pode ser feito que eu vou fazer.
Detalhe, né? Lei dos homens. É isso o X da questão também. O problema, essas leis são totalmente feitas baseadas em interesses, cara. Você pode ver como o sistema de leis, não só do Brasil, mas como de todos os países, são falhos.
Mas aí eu te pergunto, cara. Tipo, beleza, vamos liberar a maconha. E o que me impede de liberar cocaína, crack, LSD?
Eu sou a favor da legalização da maconha porque não existe uma biqueira no mundo que só vende drogas químicas. A droga que é mais consumida hoje é a maconha. A droga que é mais fácil ser encontrada, seja numa biqueira de droga ou não, você saindo, eu saindo no bairro da minha casa, a hora que eu quiser fumar um, eu sei onde eu vou encontrar. Uma criança hoje com vocês podem ver na geração de vocês, quando vocês foram ter esse conhecimento, esse contato com os amiguinhos fumando, provavelmente vocês deviam ter uns 14, 15 anos de idade. Eu já não, meu primeiro contato já foi aos 12. E hoje em dia, uma molecada com 8 anos de idade já tá sabendo o que é droga na escola. Então, por exemplo, o narcotráfico é o quê? É a mesma coisa que aconteceu com a bebida. Eles proibiram a bebida, o pessoal começou a vender bebida. E o pessoal começou a matar, começou a roubar, para poder fornecer esse consumo, essa bebida. E a droga é a mesma coisa. Eu acho que se a gente se reduzisse o narcotráfico, as drogas químicas, o crack, a cocaína, o LSD, que tem um impacto muito maior na sociedade, na família, entendeu? Na integridade do ser humano como caráter de pessoa, liberando a maconha, a sua legalização, se restringia, já tirava um pouco essa parte, uma fiscalização a mais que tem que ter, entendeu? Pra fiscalizar somente esse tipo de droga, fiscalizar só mais essa droga, e pode não só produzir, porque eu sou da seguinte opinião, não, eu fumo muito pé da vida, eu tenho que ir numa favela pra buscar maconha, cara. Eu fico muito bravo com isso, sabe? Eu fico muito chateado, porque eu sei que esse mesmo traficante pode estar metendo uma bala na minha cara e me chamando de playboy daqui um ano, daqui uma semana, entendeu? Então, na verdade, o narcotráfico devia se converter para uma narcopolítica, na minha opinião, sabe? Porque, assim, a legalização da maconha em si, eu, na minha opinião, eu gostaria de plantar, cara. E eu gostaria de plantar e não iria fazer tráfico, cara. É claro, vai continuar tendo tráfico da cocaína, porque vai continuar a gente buscando consumo, e esse consumo é um consumo muito difícil de deter. Se eles acordarem e não tiverem aquela droga, então eles vão catar papelão, eles vão roubar, eles vão matar, entendeu? E é nisso que o governo tem que se concentrar, não deixar esse tipo de coisa acontecer. Porque a polícia dá muito mais porrada em neguinho fumando maconha com os amigos do que bater de frente com o traficante. Se eles não tiverem essa parte de que vamos combater a violência, vamos combater o narcotráfico e vamos ter uma educação, hoje, se você perguntar pra mim hoje, hein, Bob, você é a favor da legalização da maconha no Brasil? Eu vou falar pra você que não.
Só que você tem que pensar que se legaliza, o uso não vai ser mais esporádico, né? O uso vai ser cotidiano.
Então se a pessoa quiser fazer uso, sim, eu não concordo que tem que ser o uso explícito. Eu não concordo com o jovem fumando maconha, a pessoa fumando maconha céu aberto, cara. Eu acho que tem que ter o uso controlado. Fuma dentro da sua casa. Você quer fumar? Fuma dentro de casa. Fuma dentro do seu quarto.
Eu penso da seguinte maneira, cara. Eu acho que é aquele lance de você nivelar a coisa por um ponto de referência. Você pode nivelar a coisa por um ponto de referência bom, ou você pode nivelar a coisa por um ponto de referência ruim. Ponto de referência que você está colocando é que, bom, se a gente tem violência, se a gente tem tráfico, se a gente tem corrupção, se a gente tem tudo isso, então a gente tem que liberar maconha. Eu já vejo o contrário, a gente tem que mudar tudo isso e não liberar maconha. É uma questão de qual é o ponto que você está colocando como sua base de observação.
Então, agora, eu acho que isso tudo, é muito utópico, é muito utopia, porque eu acho que na prática nada disso iria acontecer. Na prática ia ser muito difícil. Você controlar, ia ser muito difícil você conscientizar, ia ser muito difícil você fazer aquilo que no papel pode até parecer bonitinho acontecer. Eu, sinceramente, eu sou contra a legalização, fora a questão de drogas e tudo mais, sou contra a legalização por um quesito chamado vulgarização. O que é a vulgarização? Conforme os anos vão passando, as coisas vão ficando vulgarizadas, e a gente deixa de se preocupar ou deixa de pensar naquilo. Há 100 anos atrás, a nicotina era ilegal, e aí alguém veio e falou que não tinha problema, e ela passou a ser legal. Aí, depois de um tempo, 50 anos atrás, o álcool era ilegal ou era restrito, alguém veio e falou que o álcool era bacana, e aí legalizaram o álcool. Agora, hoje, 50 anos depois, a maconha é legal, então vamos legalizar a maconha. A gente vem num processo evolutivo de cada vez liberar mais coisas. Desse jeito, daqui a 20 anos, vão estar querendo liberar a cocaína ou alguma outra droga. Daqui 20 anos, alguém vai vir e vai falar: ah não, o êxtase é legal, o êxtase não faz mal nenhum, o êxtase só te faz ficar agitado, acordado, elétrico, então não tem problema. E daí vão querer liberar o êxtase. E daí vai ter um monte de moleque aí morrendo por causa do êxtase. Aí, daí vai passar um tempo, vão querer legalizar outra coisa, e outra coisa, e outra coisa. Eu acho que o problema é todo esse processo esse processo evolutivo da vulgarização das coisas. A gente para de ver problema nas coisas a partir do momento em que se legaliza. Independente do número de problemas que tem ou não, sem querer discutir se a maconha ou a nicotina fazem mais mal ou menos mal uma que a outra. Mas o fato é que a partir do momento que a gente legaliza, aquilo passa a ser normal, natural, e aí cada vez mais coisas vão ficando normais e naturais, e a gente vai pervertendo a nossa essência e pervertendo os conceitos sociais. Essa é a minha maior preocupação com relação à legalização de qualquer droga, não só a maconha.
Eu particularmente eu gosto de ver duas coisas essenciais no quesito da legalização ou não de qualquer droga, né? Eu vejo primeiro, eu acho que é viável e já deveria ter começado há muito tempo a legalização para fins medicinais, como tem na Califórnia, e para estudo das plantas e seus usos para a medicina, né? Seus usos benéficos. Porque ficar só no tabu também, você acaba... É o que todo mundo que defende de qualquer droga, ou maconha, ou cocaína, ou qualquer coisa, vai defender e vai falar, pô, mas o pessoal não sabe nem se faz bem ou se faz mal. Então, tipo, eu acho que realmente tem que estudar e tem que... A ciência tá aí, os caras têm capacidade, têm laboratório para analisar, para fazer testes e tudo mais, e ver se o negócio faz bem mesmo e o que realmente faz bem. Porque você pode ver, que nem esses dias atrás, estava vendo um programa na TV sobre chás medicinais, que o pessoal faz xarope, não sei o quê, e faz bem para isso, faz bem para aquilo, e depois o pessoal foi fazer teste e tal, falou, pô, mas isso aqui faz um mal danado para um monte de coisa. Quer dizer, o extrato da planta tinha um monte de coisa que fazia mal e uma coisa que fazia bem, né? Então, quer dizer, de repente no estudo da planta você consegue extrair várias coisas que fazem bem, que eles podem acabar produzindo isso e distribuindo de uma forma benéfica para a comunidade. Pode retirar todas as coisas que fazem mal, mas isso depende do quê? Depende de estudo, depende de trabalhar em cima da coisa. E uma vez que o negócio é proibido completamente, então você não tem nem de onde você começar a fazer o seu trabalho, né? Então eu defendo essa legalização com fins medicinais e de estudo. Também vejo uma outra questão, é a questão da criminalização da coisa. E tipo, pô, o cara que tem X tanto de droga lá, o cara acaba, que nem o próprio Bob disse, pô, você leva pancada da polícia, você apanha da polícia e tal, não sei o quê, você tá com um papelote lá, tá com uma droga pro seu consumo, né? Pô, se o negócio é pro seu consumo, cara, então não vejo aí por que você vai ser criminalizado por isso, né? O cara tá muito mais precisando, de repente, de uma ajuda para sair da droga do que levar uma surra da polícia, né? Ou ir parar na cadeia e parar ganhar um processo nas costas porque o cara tava consumindo o barato dele. Então, tipo, eu sou contra uma criminalização exacerbada, né? Tipo, sem limite. Quer dizer, você não tem um limite mínimo para você poder ser o consumista, né? Porque é aquele negócio, que nem o Bob falou, pô, acabar com o consumo da noite por dia, você não vai conseguir acabar, porque tem muita gente que consome, o tráfico vive disso, mas eu acho que o foco da polícia tem que ser o tráfico e não o consumo, o consumidor, né? Então eu vejo esses dois pontos assim, que eu acho que a gente deveria trabalhar melhor no meio político, assim.
Espinho, você ia falar aí o que você acha?
Sobre o quê? Sobre a legalização da maconha em si, né, que é o que a gente tem discutido por mais tempo aí, eu ainda não tenho certeza, né, porque eu acho muito interessante a colocação do Bob sobre isso. Concordo com ele em muitos pontos, assim como não discordo do que foi colocado pelo Doc e pelo Caveman. Só que para formar a mesma opinião e também para orientar os ouvintes, eu queria colocar esses seguintes tópicos sobre a dependência, né, e a abstinência. O que acontece? A gente sabe que, apesar de do consumo dar algum barato, dar alguma sensação boa, talvez até na administração medicinal da coisa, não deixa de ocorrer alguns efeitos nocivos, né? E, sei lá, quais seriam as características do consumo? Por exemplo, aquele desejo irresistível que você tem de continuar usando, né? Também a tendência de sempre aumentar a dose, procurando novos efeitos, novas sensações. E até mesmo dependência de ordem psicológica, né? Que às vezes afeta você fisicamente. Tá, então a dependência ela acaba se tornando uma prioridade, né? Vai ganhando um certo peso. É uma coisa que você precisa ter, é uma coisa que você precisa buscar, mesmo que esteja longe, mesmo que esteja ali na comunidade, por exemplo, como o Bob falou, ele não gosta de ter que ir lá buscar, ele preferia plantar, né? Tem essa questão, né? Se tivesse legalizado, poderia ter na casa dele, não teria esse problema, né? Já seria uma solução assim para a dependência. E agora, pensando nisso, tem a questão da abstinência, né? Às vezes, olha só, tem uma lista aqui das sensações que são causadas na abstinência. Mas são nas drogas de uma forma geral, não especificamente da maconha. Nas primeiras 4 horas, da ansiedade e aquele comportamento de procura da droga. Nas primeiras 8 horas, além da ansiedade da procura, começa a ter lacrimejamento, coriza, muitos bocejos, uma fraqueza geral. A partir das 12 horas, além de todos esses, começa a ter dilatação das pupilas, tremores musculares, ondas de frio, ondas de calor. Até 24 horas, aí já vai aumentando. Dá insônia, náusea, vômitos, inquietação, diferenciação da frequência respiratória, o pulso fica acelerado. De 24 a 36 horas, começa a dar febre, aumento da pressão arterial, dor abdominal, diarreia, perda de peso, sinais de desidratação. Enfim, por essa questão da dependência e da abstinência, eu já fico um pouco com o pé atrás na legalização da maconha, porque eu principalmente não sei como funciona.
Eu tenho uma tabela interessante aqui sobre os efeitos específicos e a caracterização das drogas. Isso quem fez foi a OMS, não fui eu, né? Foi a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde. Eles dividiram em 4 grupos. São ópios e derivados de morfina e heroína, os barbitúricos e álcool, que eu não sei o que é ser barbitúricos, eu sou leigo, as cocaínas e anfetaminas, e os canabinoides, tabaco e LSD. A maioria das drogas causam dependências físicas e psíquicas. Tem aí os grauzinhos, o que cada uma causa, a intensidade dela e a sua tolerância. Algumas drogas, quando consumidas de forma abusiva, para se tratar desse consumo e dependência e abstinência que a gente está falando, leva o utilizador a fazer crescer os seus consumos e deixam progressivamente de fazer esse efeito. Por quê? Porque algumas drogas passam a não ter mais efeito. É comum nos utilizadores de cocaína lembrar saudosamente dos efeitos sentidos nas primeiras tomadas. Então, converte-se essa dependência de alguma forma numa procura em glória da mesma, essa euforia sentida no início, ou seja, é uma coisa muito psicológica, cara. Além do efeito físico que ela causa, o psíquico dela é destruidor. O cara toma uma dose, e é muito boa essa primeira dose dele. Aí ele vai pra segunda dose, essa segunda dose já não é mais a mesma coisa. Então ele vai pra terceira, pra quarta, pra quinta, tentando buscar sempre essa primeira dose. Alguns sintomas eu tenho alguns sintomas aí que é pra falar de abstinência, né? Que são drogas específicas, por exemplo, todas elas constam como irritabilidade, nervosismo, dor de cabeça, tremores, que foi o que você desmaios, assim, alguns casos extremos, né? Até convulsão e delírios de coma, tá? Aqui, esse site, se vocês quiserem colocar que eu mandei, é até bom pro pessoal entrar e dar uma olhada. Porque se vocês abrirem o Eles Estão Visualizando, eles falam sobre os efeitos imediatos e tardios, os pontos positivos e pontos negativos. Eu desejo uma, assim, eu desejo uma sociedade com consumo reduzido de drogas, que aí pode deixar de ser essa utopia e se tornar uma realidade. A humanidade, no meu ponto de vista, precisa progredir para que isso possa acontecer, por isso que hoje eu sou contra a legalização, mas se esses três fatores, esses três aspectos acontecerem, eu vou passar a ser a favor. Primeiro, espiritual. A compreensão da finalidade da vida e o esforço individual para a reforma íntima e evolução espiritual de cada indivíduo. Segundo, educacional. É a crença no poder e alcance da educação, entendida de dentro de uma concepção educativa e prevenção no sentido amplo, educar para formar e não apenas informar. Aspecto terceiro e muito importante, que é o político-social. Requer mudança nas políticas públicas para a melhoria da qualidade de vida da população. Vamos por o Brasil e o mundo. Crescer e evoluir nesses três aspectos, a gente pode voltar os olhos e pensar na legalização e na prevenção no sentido mais amplo. É isso, assim, que por isso eu sou a favor, tá? Nesse sentido eu passo a ser a favor.
Eu sinceramente, eu acho que discutir a legalização é uma questão estritamente social. Discutir a legalização não é um assunto religioso. O que, que eu tô querendo dizer? Legalizar ou não legalizar só vai causar influência na sociedade. Se discutir se legalizar é bom ou é ruim, é se isso vai aumentar o número de viciados ou vai diminuir o número de viciados, pensando em políticas públicas, em saúde pública. Agora, eu acho que, sinceramente, pro cristão, legalizar ou não legalizar é totalmente indiferente no quesito pessoal, porque eu não vou passar a usar se for legal, assim como eu não vou usar a nicotina e não vou usar o álcool, porque isso não me agrega. Então, legalizar ou não legalizar no quesito bíblico não é relevante, porque eu não vou usar, como a gente disse, não é porque é lícito que eu vou fazer. Até porque eu considero que faz mal. Faz mal por quê? Porque tira a noção da pessoa, tira um pouco da razão da pessoa. E a Bíblia fala para que a gente não perca a nossa mente, não perca a nossa razão, para que a gente não perca o nosso poder de pensar e de decidir a respeito das coisas. Eu acho isso com o álcool, eu acho isso com a maconha, com as outras drogas químicas, e acho isso com a nicotina também. Sim, porque a partir do momento que o cara não consegue falar "eu paro agora", ele perdeu o poder dele sobre a mente dele. Então, eu considero que faz mal do mesmo jeito, que está errado do mesmo jeito. Eu, sinceramente, penso assim, para o cristão, nada disso vale, nada disso é correto. Que se legalizar, isso não vai impactar na vida do cristão, e a discussão é toda de política de saúde pública. O cristão tem que ter a posição de que não vou usar. Eu não vou usar e eu não gostaria que as pessoas usassem. Essa, pelo menos, é a minha opinião. Não sei o que vocês acham aí.
Tem muito a questão do livre-arbítrio. Todo mundo é livre para fazer aquilo que quer. Foi o que o Doc falou. Mas não é porque ele vai ser liberado ou não é liberado que convém. Então, o que eu queria deixar essa finalização final assim é o seguinte. O tema, a gente podia passar horas e horas discutindo aqui, que a gente não ia chegar num ponto. Eu acho que vocês vão concordar comigo, o mundo que vocês vivem, o mundo cristão, é uma coisa muito fechada. Então, você ter um parecer, você ter uma opinião de quem já teve do outro lado, é muito importante. Pra você, justamente para você não estar desse outro lado.
Bom, essa aí foi a declaração do Bob, né? Eu queria agradecer a sua presença, a sua colaboração. Queria dizer que nós aprendemos muito com a sua experiência, com as suas opiniões. Espero que muitos que vão ouvir esse programa realmente pensem pensem nisso tudo que foi discutido aqui, que procurem se informar mais a respeito, que pesquisem. Cuidado com as festas, com as raves, com a rodinha de amigos. Presta atenção. Decide, cara, onde você tá pisando, onde que você tá se metendo. É isso aí, galera. Obrigado pela atenção. Espero que tenham gostado do tema. Daqui a pouco a gente tá de volta com mais, muito mais. Obrigado, Bob. Obrigado, Kevin. Obrigado,
Bob. Obrigado, eu que agradeço aí, bate-bola aí, muito bom. Precisar.
Um prazer, cara.
Sobre outros assuntos também, se precisar aí, a gente tá aí.
Com certeza. Espero que você volte pra colaborar com a gente, cara.
Com certeza, e me dá um toque lá. Sabe que eu sou meio ausente dessas feiras de Twitter e tal. Vocês são mais ligados aí no Cidcast de vocês aí. O pessoal tendo dúvida, tendo pergunta aí, fala comigo. Juntos que eu respondo aí atentamente, o pessoal quiser aí conversar, continuar o assunto, marcar a parte 2 do Cidcast, porque é um mais gente quiser participar, ou então a gente faz uma mesa redonda aí, tamo aí aberto.
E só pra concluir, tava lembrando aqui da letra do Skillet: Jesus Cristo é melhor do que qualquer droga, Jesus Cristo pode completar melhor do que qualquer outra coisa. E se você tá, se você tá em cima do muro, se você não sabe muito bem para onde ir, o que fazer com a tua vida, antes de pensar num baseado, antes de pensar numa carreira, antes de pensar numa bala, num doce, em qualquer coisa, pense que o vazio no teu peito é exatamente do tamanho de Cristo, e Cristo vai completar a tua vida. Só ele pode trazer um barato, uma loucura para a tua vida, que droga nenhuma no mundo vai poder trazer, que as experiências com Jesus Cristo são melhores do que qualquer droga.
Amém.
Pode escrever aí.
Então é isso aí, pessoal. Um grande abraço, firme na rocha e fiquem com Deus.